transmitir em português a partir dos seus estúdios em Washington, D.C.
Olá, ouvintes, bem-vindos a esta emissão da Voz da América, a partir de Washington, nesta segunda-feira, 8 de outubro. Ao microfone, Álvaro José Andrade, vou estar convosco na primeira meia hora desta emissão de 90 minutos. Na primeira meia hora, estaremos enfocados em Angola, depois notícias do mundo. A produção é de Mariano Bartolomeu. Secretário do Estado americano anuncia que a Coreia do Norte aceita inspectores. Explosão há momentos no Canadá deixa vítimas. Cai popularidade do presidente russo Vladimir Putin. Em Angola, professores prometem mais manifestações em Cabinda ou Luanda, apesar da ameaça de prisão por parte de autoridades.
Próximo passo, nós temos que avançar para Luanda, porque se Cabinda não há liberdade de expressão, então temos que sair em Cabinda para irmos em Luanda.
Entretanto, em Benguela, o governo provincial não consegue identificar vítimas do acidente de 3 de outubro.
Identificamos 6 cadáveres, destes 2 são de sexo feminino e 4 de sexo masculino.
Estas e outras notícias que iremos envolver, teremos um pacote sobre a provável greve nacional de professores a ser convocada no próximo dia 13. Ainda a Ordem dos Pastores Evangélicos questiona decreto que proíbe reuniões em quintais. E Cabinda tem novo bispo. Mas primeiro vamos às notícias internacionais. O secretário do Estado americano Mike Pompeo anunciou hoje que os inspectores internacionais serão autorizados a visitar o local dos testes nucleares desmantelados por Pyongyang após um encontro com Kim Jong-un. Pompeo encontrou-se ontem com o líder norte-coreano para relançar as negociações de desnuclearização, depois do encontro em junho entre o presidente americano Donald Trump e o líder norte-coreano. Esta é a quarta viagem do secretário de Estado americano à Coreia do Norte, enquanto parece tomar forma um novo acordo entre os dois países. Uma explosão seguida de um incêndio ocorreu há momentos numa refinaria da empresa petrolífera canadiana Irving Oil, em St. John de Nouveau Brunswick, no leste do Canadá. Ignorando-se, no entanto, a existência de vítimas, mas há quem fala em algumas vítimas. Podemos confirmar que ocorreu um incidente significativo na nossa refinaria esta manhã, indicou a empresa através da rede social Twitter, precisando que está a avaliar a situação. Fotografias divulgadas nas redes sociais por residentes na zona mostram uma coluna de fumo negro elevando-se da refinaria, assim como chamas. Ela é a maior do Canadá e produz mais de 300 mil barris por dia de produtos petrolíferos. Na Rússia, a confiança do presidente Vladimir Putin desceu para 39% entre os cidadãos, por entre a controvérsia sobre a sua decisão de aumentar a idade da reforma para homens e mulheres, segundo sondagem conhecida nesta segunda-feira, a mais baixa percentagem de aprovação em 4 anos. Desde junho, a confiança em Putin caiu 9 pontos e 20% desde novembro do ano passado. 13% dos russos não confiam no seu presidente, segundo o Centro Independente Levada. Putin assinou o decreto na semana passada, aumentando para 65 a idade de reforma dos homens e 60 nas mulheres. A decisão altamente impopular entre os russos gerou protestos de rua. A Academia Sueca atribuiu hoje o Prémio Nobel de Economia deste ano aos norte-americanos William Nordhaus e Paul Roman pelos seus trabalhos de crescimento sustentável a longo prazo na economia global e bem-estar da população mundial. No ano em que se celebram 50 anos da atribuição do Prémio Nobel de Economia, a Academia Sueca premiou William Nordhaus pela sua pesquisa que demonstra como a atividade económica interage com a química e física básicas de forma a produzir alterações climáticas. Paul Romer, por seu lado, estabeleceu a base daquilo que é agora denominado como a teoria do crescimento endógeno, que gerou novas pesquisas às regulações e políticas que encorajam novas ideias e prosperidade a longo prazo. O jornalista saudita Jamal Khashoggi, que costuma colaborar com o jornal americano Washington Post, foi morto no consulado saudita em Istambul, revelaram autoridades turcas. O amigo do Khashoggi revelou que o jornalista terá sido desmembrado, segundo a Associated Press. Jamal Khashoggi deslocou-se ao consulado saudita em Istambul por precisar de documentos para o seu casamento. Os responsáveis do consulado saudita dizem que saiu pouco tempo depois, mas sua noiva esperava no exterior e insiste que o jornalista nunca saiu do edifício.
Aqui em Washington, Voz da América, estamos a transmitir em português para a África.
A Voz da América transmite de segunda a sexta-feira, entre as 17 e as 18h30, TMG. O Mundo em Português, a partir de Washington, D.C., numa emissão destinada ao continente africano. E agora, um bloco de notícias de Angola.
3:05 aqui na capital americana, ao microfone Álvaro Lugero Andrade, a produção é de Mariano Bartolomeu, a técnica de Wagner Robert. Vamos então às notícias e começamos em Cabinda, onde professores de educação física que foram detidos pelo SIC por se manifestarem pelo seu enquadramento direto e já foram soltos e ameaçados para não mais protestarem, caso contrário, voltam a ser presos. Os docentes dizem que vão continuar agora. A manifestação vai ser em Luanda. Manuel José.
São 25 professores de educação física que, na sexta-feira passada, 5 de outubro, foram presos pelo SIC quando tentavam manifestar-se diante do governo provincial de Cabinda para exigir o seu enquadramento direto. Os detidos foram soltos no dia seguinte e com pedido da polícia de investigação para esquecer o assunto. Os professores dizem não estar nada dispostos a acatar a orientação do Serviço de Investigação Criminal. Vão continuar a luta pelos seus direitos. Esta vez vai ser em e ainda ameaçam processar o governo de Cabinda.
Eu procuro responsabilizar o governo. Essa é a nossa ideia, temos que abrir um processo, não se pode admitir. Segundo a CIT, nós devemos esquecer o assunto que qualquer coisa mais que a gente tentar fazer, eles vão continuar a nos deter e nós vamos responder criminalmente. Próximo passo, nós temos que avançar para Luanda, porque se Cabinda não há liberdade de expressão, então temos que sair em Cabinda, para irmos em Luanda manifestarmos aquilo que é o nosso dever. O Ministério da Educação é órgão que controla praticamente o que tem a ver com o nosso problema.
Sebastião Moanda, porta-voz da Marcha dos Professores de Educação Física, que diz não entender a razão de só os professores de Cabinda não estarem enquadrados quando professores do mesmo curso da William Malange já estão enquadrados e a trabalhar. O ativista da nova organização de Cabinda, o Movimento de Reunificação do Povo de Cabinda para sua soberania, Néstor Moanda, diz que qualquer contestação de Cabinda é vista de forma diferenciada em relação às demais províncias.
O que nós reduzimos aqui no seio do nosso movimento, o governo angolano tem nos tratado pura e simplesmente como uma colônia, apenas para buscar os nossos recursos financeiros. Mas, do ponto de vista da resolução de outros itens, como cultura, desenvolvimento. Não, o governo angolano não presta atenção ao povo de Cabinda. Podemos dar um exemplo. 43 anos que Cabinda tem de independência, o que o governo angolano fez? Nós não temos um simples porto pesqueiro. Não temos um simples porto de águas profundas. Mas nós somos donos de recursos.
A partir de Luanda para a Voz da América, Manuel José.
A questão do ensino continua a provocar muita polémica em Angola e vamos ter agora várias notícias sobre uma eventual greve geral de professores que poderá ser anunciada já no próximo sábado. No Lubango, na província da Huila, professores do ensino geral marcaram neste fim de semana exigindo a demissão da atual ministra de Educação, Cândida Teixeira, e a reposição dos dinheiros desviados no setor da educação. Os sinais de incumprimento do governo sobre um memorando de entendimento alcançado com o Simprof em relação à implementação da transição de categorias são, na opinião dos professores, por culpa da ministra da Educação que se tem mostrado incapaz de resolver o diferendo. Tudor Albano tem a reportagem.
A marcha realizada neste final de semana serviu ainda para os professores saudarem a mexida operada no governo local com a saída de João Marcelino Chiping no mandato marcado pelo cerceamento dos direitos de reivindicação de má memória para os professores que agora exigem da Procuradoria-Geral da República.
Porque os professores estavam fartos desse peso que suportaram ao longo desses anos, dessa má governação, que até um certo ponto os professores foram bombardeados, foram presos sem culpa formada. e que nós também exigimos que nos próximos tempos a PGR possa investigar o mandante desses abusos aos professores, porque se uma manifestação é um direito, o direito não se pode punir. Então, quem pune uma manifestação ou uma greve deve ser responsabilizado judicialmente.
Ouvimos o secretário provincial do Semprot na Uila, João Francisco. O alegado desvio de cerca de 2 mil milhões de kwanzas no setor da educação levou a PGR na Uila a decretar prisão preventiva ao diretor provincial de educação, Américo Chicote. Os protestos dos professores na província tiveram lugar numa altura em que paira no ar a ameaça de greve na educação, decisão final que pode ser conhecida no próximo fim de semana em Benguela. Voz da América, Lubango, Teodoro Albano.
Em Malães, professores filiados no Sindicato Nacional de Professores, SIMPROF, também reunidos no final de semana em Assembleia Geral, decidiram apoiar sem reservas uma possível greve que deve ser ilimitada para exigir do governo angolano o cumprimento de um grande entendimento assinado entre as partes, como nos conta o Isaías Soares.
O pátio da escola primária número 74 foi escolhido pelos sindicalistas para analisar a situação atual da classe e tomar posição unânime para a paralisação do ano letivo 2018, como referiu o professor Alberto Cândido.
Nós vamos aderir com toda a garra, sem exceção qualquer.
A atualização da carreira de acordo com o perfil académico do docente é outra das exigências dos professores que viram apenas aprovar o estatuto do agente de educação sem a sua regulamentação. Alfredo João Golungo.
Esperamos que não haja intimidação por parte da entidade empregadora, porque alguns diretores fazem duas listas, lista de professor grevistas, professor não grevistas. Se vão resolver o problema de todos, então todos devem aderir à greve para resolver o problema de uma vez. Uma vez que o governo não cumpriu com o memorando de entendimento, já passa setembro, não aconteceu nada.
O secretário-geral provincial do SIMPROF, Graça Manuel, disse que a adesão à greve foi concordada por 60%. Dos professores da região. Isaías Soares e Malas para a Voz da América.
Continuamos aqui na Voz da América, agora mudando de assunto, vamos até Benguela, onde o advogado diretora do Instituto Nacional de Defesa do Consumidor, INADEC, Maria Alice Aurora, detida no sábado passado por suspeitas de crime de peculato, considera haver excessos na medida do Ministério Público, quando se sabe que dois outros funcionários da instituição estão encarcerados no quadro do mesmo processo. O advogado acha que a arguida pode continuar a responder aos interrogatórios em liberdade, como vinha acontecendo desde 2016, à altura da abertura de um processo assente, segundo o Fundo de Investigação, em suspeitas de desvios de fundos provenientes de cobranças de multas. João Marcos.
Maria Alice não esteve hoje no interrogatório do Ministério Público por ter sido internada de emergência no Hospital Geral de Benguela. Conforme explicou a Voz da América, o seu advogado, António Ferreira, na hora da reação ao mandado de detenção.
Fora do flagrante delito, a detenção é admitida naqueles casos em que haja razões para desconfiar ou para crer que o arguido não irá se apresentar à autoridade competente, portanto, no prazo que for fixado. Não haveria, por isso é que eu considero que há um excesso, necessidade de se deter, porque ela poderia muito bem ser notificada, e eu acho que esta é a indicação de lei, e ela, na data que for fixada, comparecer, como sempre fez.
Enquanto se espera por um pronunciamento da Procuradoria, inúmeras vezes contactada pela Voz da América, a defesa da diretora do INADEC joga o ataque e diz acreditar na inocência de uma gestora que considera exemplar.
Estou convencido de que não corresponde à verdade, até porque tem certa formação, certo domínio relativamente à instituição, às questões processuais. Vamos seguir e aguardar pelo desfecho do processo.
Não foi possível obter argumentos do antigo chefe dos recursos humanos da Delegação Provincial do Interior, Moisés Calueio, detido por suspeitas de inserção de centenas de trabalhadores de uma empresa sua na folha salarial do organismo para o qual trabalhou durante vários anos. Entretanto, o jurista Eduardo Chipilica faz o enquadramento jurídico dos processos, mas não sem antes, enquanto observador, avançar com uma análise às recentes declarações declarações do Subprocurador-Geral da República, titular de Benguela.
Havia dito que não existiam casos de peculato. Entretanto, surgem estes casos, o Sr. Procurador está desatualizado, ou então não queria espantar a casa, como se diz na linguagem popular. Os crimes de peculato não prescreveram nem caíram na Ministria, porquanto a moldura penal abstrata é superior a 12 anos. E a lei da Ministria dizia que é apenas até 12 anos. E, aliás, pode haver indícios de ter havido crimes continuados. Os crimes continuados não caem na Ministria. Andou bem o Ministério Público, vamos acompanhar outras fases do processo e que tudo corra nos termos da Constituição.
De Benguela, João Marcos, para a Voz da América.
Continuamos em Benguela e continuamos com João Marcos. Agora, mudando de assunto, o Governo Provincial de Benguela admite dificuldades na identificação das vítimas do acidente de aviação ocorrido no passado dia 3 de outubro, que provocou 18 mortos e 10 feridos na estrada Benguela-Huila. A vice-governadora da província angolana de Benguela diz que resolver, por outro lado, a falha de iluminação em mais de 1000 quilómetros da estrada é não muito possível para o século XXI. Enquanto isso, falta identificar cerca de 11 mortos. João Marcos.
No Hospital Geral de Benguela, para onde foi transportada a maior parte dos corpos, há uma comissão do governo a trabalhar, mas com dificuldades na identificação dos mesmos.
Depende muito da presença dos seus parentes. Entretanto, estamos a informar-vos que identificamos 6 cadáveres, destes 2 são de sexo feminino e 4 de sexo masculino.
A polícia, ainda à procura das causas, alertou para pontos críticos numa via sem iluminação.
A penúltima viagem, quando se aconchegou aqui à província de Benguela, já tocou-me nessa situação. A estrada realmente está esburacada, não é? E realmente falta iluminação. Falta iluminação. Isso acho que todos nós sabemos disso. Temos essa dificuldade nessa estrada. E ela já focou nisso.
Iluminar vias com mais de 1000 quilómetros de Angola é um país bastante extenso, me parece. Não muito possível para o século XXI, pelo menos. Talvez nos séculos mais adiante se consiga o desenvolvimento até a este ponto.
Continuamos a transmitir a onda média 1530 MHz e a onda curta 13.630 e 17.655 kHz. Esta é a Voz da América. Não se esqueça, estamos na internet. voaportugues.com é o nosso site. Também nas redes sociais, no Facebook, no Instagram, no Twitter, no Snapchat. Sempre com a referência voaportugues. No WhatsApp, o nosso número é o mais 1-908-652-4584.
Caro ouvinte, não perca esta sexta-feira mais uma edição do programa da Voz da América Angola. Fala só! Fala só é todas as sextas-feiras, das 17h30 às 18h30, hora de Angola. Para participar, é muito fácil. Basta enviar um SMS com o seu nome, província e número de telefone para os números 932-348698, vou repetir, 932-348698, ou então 917-760367. Repito este também, 917-760367. Já sabe, o ouvinte manda a informação e nós, à hora do programa, ligamos para si, nós pagamos a chamada, você fala só. Fala Isaías Chamacuba, fala Rui Falcão, fala Abel Chibucubuco, fala Bonga, falam todos, fala Angola, fala só.
Voz da América, 13 horas e 18 minutos. Hoje é 8 de outubro. O governo angolano extinguiu as plataformas ecuménicas no país para normalizar, segundo diz o decreto, o exercício da liberdade da religião, crença e culto previsto na Constituição da República de Angola, onde são oficialmente reconhecidas 81 igrejas. A decisão surgiu na sequência do decreto executivo conjunto dos Ministérios do Interior, da Administração do Território e Reforma do Estado, da Justiça e Direitos Humanos e da Cultura, que revoga a anterior legislação de 2015. A Ordem dos Pastores reagiu contra a medida e diz que é importante determinar os verdadeiros e falsos pastores, como nos conta o Coque Mucuta.
De acordo com o documento, as confissões religiosas cujos procedimentos tenham resultado de desmembramento, cisão e que exerçam atividade religiosa que não atentam contra a lei e os bons costumes devem, nos próximos 30 dias, suprir as inconformidades. Paulino Miguel, da Igreja Pentecostal Cidade Celestial, diz que o prazo é insuficiente.
Em 30 dias ninguém faz nada e todo mundo está a tratar disso, mas é necessário que o governo reavalie o prazo que foi dado.
Para o pastor Pedro Boaventura, as autoridades devem identificar quem são os verdadeiros e falsos pastores.
O que nós temos de ter em linha de conta é saber quem é quem. E aí é que a ordem surge justamente para procurarmos identificar quem é realmente pastor e quem não é pastor.
Já Orlando dos Santos, da Igreja de Coligação Cristã, ICA, reconhece haver falsos pastores e defende medidas duras para os prevaricadores.
Existe aqueles que se fazem passar de pastores ou mesmo pastores que cometem erros. E esses devem ser responsabilizados. Aquele que comete é aquele que deve ser penalizado, não é o todo.
Coque Mucuta, Luanda.
E de Luanda vamos para Cabinda, onde a diocese da Igreja Católica tem o novo bispo, Dom Belmiro Chisenghetti. Durante a sua primeira homilia neste fim de semana, o bispo preferiu falar ao coração da Igreja. Para ele, a Igreja é o amor e destacou a caridade ao próximo, como nos diz o José Manuel.
Dom Belmiro Chisenghetti disse aos fiéis que a cidadania eclesial ultrapassa os limites das tribos e dos povos.
É por isso que a cidadania eclesial ultrapassa os limites das tribos, dos povos, das nações e dos continentes, pois, ao abraçarmos a fé, nos afirmamos como cidadãos do mundo, irmãos dos outros irmãos, pois é esta a beleza da Igreja, quando, pelo amor, nos abraçarmos e nos identificamos como Espírito de Cristo.
Até então superior dos padres espiritanos em Angola, o agora bispo de 49 anos de idade assume a diocese de Cabinda, que desde 8 de dezembro de 2014 esteve com o estatuto de sede vacante. Durante este período, a diocese de Cabinda foi sendo assistida por um administrador apostólico, Dom Filomeno Nascimento Vieira Dias, que, por sinal, foi o bispo da diocese transferido para Luanda como arcebispo. O novo bispo da diocese de Cabinda tem pela frente uma Igreja ainda ressentida com a crise gerada com a nomeação de um bispo não natural de Cabinda. José Manuel, a Voz da América, em Cabinda.
Na atualidade esportiva, começamos em Angola e falemos dos Palancas Negras, os 7 futebolistas que jogam no exterior, convocados pelo técnico Sredan Valizevic, com vista ao jogo de sexta-feira, no próximo dia 12, com a Mauritânia, a contar para a terceira jornada do Grupo E das eliminatórias de acesso ao CAN de 2019 nos Camarões, são aguardados a partir de hoje na capital do país para se juntarem aos trabalhos de preparação. Os primeiros atletas a desembarcar no Aeroporto Internacional 4 de Fevereiro são, muito provavelmente, Gerson e Boatu, que evoluem no Campeonato Português. Amanhã devem chegar Freddy, Mateus Galeano, Djalma Campos, Bastos e Stélvio, este último proveniente do Luxemburgo, para dar início a um novo ciclo nos Palancas Negras, depois de 8 anos longe dos convocados. Cabo Verde também defronta a Tanzânia em 2 jogos a contar para a qualificação para o CAN de 12 e 16, na Praia e em Dar es Salaam. Os Tubarões Azuis não contam com o seu ponta-de-lança Tavares, lesionado, mas o técnico Rui Agos acredita num bom resultado. A prestigiada revista France Football está a revelar ao longo desta segunda-feira os 30 nomeados à conquista da Bola de Ouro, troféu que distingue o melhor jogador do ano civil de 2018. O troféu, recorde-se, é entregue de forma independente do DBS da FIFA desde 2016. Entre os nomes já revelados estão os brasileiros Alisson e Firmino, mas também Sérgio Agüero, Gareth Bale, Karim Benzema, Edison Cavani, Courtois, Cristiano Ronaldo, atual detentor do prémio, Kevin De Bruyne, Diego Godin, entre outros. Aguarde-se para saber se Messi e Neymar estão na lista. Entretanto, o Copa Trophy é o prémio designado pela France Football, que vai eleger o melhor jogador sub-21 do mundo. A revista também começou a revelar nomes. Mbappé, Rodrigo e Justin Kluivert são alguns deles. Em Portugal, o Benfica venceu o Porto no sábado e é líder isolado da Liga NOS, enquanto o Sporting foi goleado por 4-2 pelo Portimonense. José Peseiro, técnico leonino, disse que a equipa perdeu terreno, mas a prova vai ainda na 7ª jornada e que há esperança. O empresário do técnico francês Zinedine Zidane revelou hoje que ele abandonou o clube porque estava esgotado, muito nervoso. Decidiu viver o ano sabático e não vai recuar. Entretanto, Alain Migliaccio adiantou que Zidane não deverá ir para a Inglaterra, como diz a imprensa, porque não lhe atrai, o que lhe foi dito pelo próprio técnico. Sobre a Juventus, disse ser uma possibilidade, porque há uma história por trás. É o clube do seu coração, concluiu o empresário de Zidane, Migliaccio. Eden Hazard, uma das peças-chave do Chelsea na temporada atual, com 8 golos marcados em 10 jogos e cujo contrato termina em junho de 2020, recusa colocar de parte qualquer tipo de cenário possível sobre o seu futuro. O internacional belga admite que é possível renovar e permanecer em Stamford Bridge, mas, por outro lado, não esconde que o contrário pode suceder, em especial numa altura em que é apontado ao Real Madrid. Às vezes, disse Hazard, acordo de manhã e penso que quero sair. Às vezes penso que quer ficar, disse o jogador ao jornal britânico The Sun, revelando, no entanto, que o Real Madrid é o clube do seu coração. E o técnico do Liverpool criticou a nova prova de seleções da Europa, a Liga das Nações. Para Jürgen Klopp, é uma competição mais sem sentido do mundo. Esperemos que os jogadores regressem saudáveis e capazes de jogar nessas provas fáceis, na Premier League, na Liga dos Campeões e tudo isso, atirou Klopp, em declarações reproduzidas pelo jornal britânico Daily Mail. Em São Tomé e Príncipe, ontem foi dia de eleições e hoje houve resultados. A ADI vence, mas não consegue a maioria. Agora vamos ver o que faz a oposição. Oscar Medeiros, com últimos detalhes.
Os resultados provisórios dão vitória ao ADI, mas quem já festeja nas ruas são os partidos da oposição, liderado pelo MLSTP-PSD de Jorge Bom Jesus.
Nós gostávamos aqui de anunciar ao país e à comunidade internacional de que, com base nos resultados preliminares, a oposição ganha essas eleições com uma maioria confortável, uma maioria absoluta de, no mínimo, 28 deputados.
A coligação PCD, MDFM, UDD, liderada por Arlindo Carvalho, já confirmou o seu apoio ao segundo partido mais votado para juntos formarem o governo com uma sustentabilidade parlamentar de 28 deputados contra os restantes 27 do ADI e do Movimento dos Cidadãos Independentes de Caué.
Enquanto presidente da coligação, dizer aqui que nós estamos abertos ao diálogo, tanto a um governo que seja estável, tanto é nesta base de diálogo é que nós vamos continuar, portanto, os nossos trabalhos.
Enquanto isso, a ADI de Patrício Trovoada, o partido que venceu as eleições legislativas sem maioria absoluta, diz que vai aguardar pela divulgação dos resultados definitivos.
O processo ainda está em curso para o apuramento final dos resultados. Por conseguinte, está tudo em aberto, nomeadamente a possibilidade do ADI continuar a governar São Tomé e Príncipe.
Oscar Medeiros, a Voz da América em São Tomé.
E aqui na Voz da América vamos agora com um pouco de música até o início da próxima meia hora. Aisha, a nigeriana, com o tema 360 graus.
We don't have to go to 360 degrees. Now it's time we go the 180. You don't have to climb the highest mountains, for all you're looking for is within you. Open the eyes of your mind, your ears and mouth, as I sing my song. Open the eyes of your mind, your ears and mouth, let you hear my words. Ba-da-da-ba-ba-da-de, ba-da-da-ba-ba-da-de. I'll be waiting, I'll be home. Ba-da-da-ba-ba-da-de, ba-da-da-ba-ba-da-de. I'll be waiting, I'll be. We still live in yesterday. Many today the waste away. But never be left, it's never late. Oh, see the times have changed. I thought you knew. But these words will never ever wait for you.
As nossas melhores saudações a partir de Washington, D.C. Esta é a Voz da América na sua emissão em português. Estamos já 8 de outubro de 2018. Aqui em Washington são 13 horas e 30 minutos. São 19h30 em Moçambique, 2h30 em Angola, 17h30 na Guiné-Bissau e São Tomé e Príncipe e 4h30 da tarde em Cabo Verde. Ao microfone nos próximos 30 minutos, Amâncio Miguel. Nas notícias, o secretário de Estado americano, Mike Pompeo, anunciou hoje que inspetores internacionais serão autorizados a visitar o local dos testes nucleares desmantelados por Pyongyang. O rei Zulu, o Goodwill da África do Sul, quer que o presidente Cyril Ramaphosa assine um acordo prometendo excluir os territórios que o monarca controla na reforma agrária que o governo pretende implementar. Transmitimos em onda média para Angola e São Tomé e Príncipe, em ondas curtas para todo o mundo e ainda em FM. Estamos em Moçambique, na Beira com a Rádio Pax, em Quelimane com a Rádio Nova Paz e em Nampula com a Rádio Encontro, em Cabo Verde, na cidade da Praia com a Rádio Comercial, na Guiné-Bissau com a Rádio Pijigiti e Capital FM, na cidade de Bissau e também na Rádio Comunitária de Bafatã, na Sixaoco e Leste FM em Gabu e na Rádio Papagaio em Buba. Em São Tomé e Príncipe, esta emissão segue até si através do emissor local da Voz da América. Também pode acompanhar-nos na internet www.voaportugues.com. O nosso contacto no WhatsApp é o +1 908 652 4584. Na produção desta emissão, Mariano Bartolomeu, na técnica, o Wagner Roberts. Horas 32 minutos aqui em Washington. Convido o Álvaro Lugier Andrade para as notícias.
E começamos por falar da aproximação entre os Estados Unidos e a Coreia do Norte. O secretário do Estado americano, Mike Pompeo, anunciou hoje que os inspectores internacionais serão autorizados a visitar o local dos testes nucleares desmantelado por Pyongyang após um encontro com Kim Jong-un que ele manteve ontem na Coreia do Norte para relançar as negociações de desnuclearização depois do encontro em junho entre Donald Trump e Kim Jong-un. Esta é a quarta viagem do secretário de Estado americano à Coreia do Norte, enquanto parece tomar forma um novo acordo entre os dois países.
Uma explosão seguida de um incêndio ocorreu hoje numa refinaria da empresa petrolífera canadiana Irving Oil, em St. John de Nouveau, Brunswick, no leste do Canadá, ignorando-se a existência de vítimas, indica a imprensa local. Podemos confirmar que ocorreu um incidente significativo na nossa refinaria de St. John esta manhã, disse a empresa através da rede social Twitter, precisando que está a avaliar a situação. Fotografias divulgadas nas redes sociais por residentes da zona mostram uma coluna de fumo negro elevando-se da refinaria, assim como chamas. A refinaria é maior do Canadá e produz mais de 300 mil barris por dia de produtos petrolíferos.
O rei Zulu Goodwill da África do Sul quer que o presidente Cyril Ramaphosa assine um acordo prometendo excluir os territórios que o monarca controla da reforma agrária que o governo promete encetar. O ANC tem na mira expropriar fazendas de brancos para dar posse da terra a 17 milhões de pessoas, um terço da população sul-africana que reside em terras tribais controladas por líderes tradicionais. O rei Goodwill controla 2,8 mil milhões de hectares ao abrigo de uma entidade conhecida por Ingonyama Trust.
A confiança no presidente russo, Vladimir Putin, desceu para 39% entre os russos por entre controvérsia sobre a sua decisão de aumentar a idade da reforma para homens e mulheres. Segundo a sondagem conhecida esta segunda-feira, a mais baixa percentagem de aprovação em 4 anos. Desde junho, a confiança em Putin caiu 9% e 20% desde novembro do ano passado. 13% dos russos não confiam no seu presidente, segundo o Centro Independente Levada. Putin assinou o decreto na semana passada, aumentando para 65 anos de idade de reforma dos homens e 60 das mulheres. A decisão altamente impopular entre os russos gerou protestos de rua. A acrescentar à queda de confiança em Putin estão o aumento dos preços e uma diminuição no poder de compra.
E a Academia Sueca atribuiu o Prémio Nobel de Economia deste ano aos norte-americanos William Nordhaus e Paul Romer pelos seus trabalhos de crescimento sustentável a longo prazo na economia global e bem-estar da população. Nordhaus, pela sua pesquisa que demonstra como a atividade económica interage com a química e física básicas de forma a produzir alterações climáticas, e Romer, por ter estabelecido aquilo que é agora denominado como a teoria do crescimento endógeno.
Em São Tomé e Príncipe, ontem foi dia de eleições e o partido ADI venceu as legislativas, mas perdeu maioria absoluta, segundo dados da Comissão Eleitoral Nacional. Teve 25 dos 55 mandatos, enquanto que o MLSTP-PSD teve 23. Detalhes com o Oscar Medeiros.
Os resultados provisórios dão vitória ao ADI, mas quem já festeja nas ruas são os partidos da oposição, liderado pelo MLSTP-PSD de Jorge Bom Jesus.
Nós gostávamos aqui de anunciar ao país e à comunidade internacional de que, com base nos resultados preliminares, a oposição ganha essas eleições com uma maioria confortável, uma maioria absoluta de, no mínimo, 28 deputados.
A coligação PCD, MDFM, UDD, liderada por Arlindo Carvalho, já confirmou o seu apoio ao segundo partido mais votado para juntos formarem o governo com uma sustentabilidade parlamentar de 28 deputados contra os restantes 27 do ADI e do Movimento dos Cidadãos Independentes de Caué.
Enquanto presidente da coligação, dizer aqui que nós estamos abertos ao diálogo, tanto a um governo que seja estável, tanto é nesta base de diálogo é que nós vamos continuar, portanto, os nossos trabalhos.
Enquanto isso, a ADI de Patrício Trovoada, o partido que venceu as eleições legislativas sem maioria absoluta, diz que vai aguardar pela divulgação dos resultados definitivos.
O processo ainda está em curso para o apuramento final dos resultados. Por conseguinte, está tudo em aberto, nomeadamente a possibilidade do ADI continuar a governar São Tomé e Príncipe.
Oscar Medeiros, a Voz da América em São Tomé. Obrigado, Oscar. Enquanto em São Tomé e Príncipe já se fala de resultado das eleições, Moçambique prepara as eleições autárquicas de 10 de outubro. E algumas organizações da sociedade civil daquele país consideram que os últimos dias da campanha para as eleições autárquicas do dia 10 foram marcadas por sinais preocupantes de violência em alguns dos 53 municípios do país. Ramos Miguel.
Para o Centro de Integridade Pública, CIP, os simpatizantes da Frelimo, da RENAMO e do MDM foram aqueles que se envolveram em tumultos. Aquela Organização de Promoção da Transparência e Boa Governação indica que na passada sexta-feira, apoiantes da RENAMO em Chimoio, capital da província central de Manica, atiraram pedras contra a máquina escavadora da empresa do cabeça de lista da Frelimo, João Ferreira. Indica ainda que em Mandimba, na província norteña do Niassa, igualmente na passada sexta-feira, apoiantes da Frelimo atiraram garrafas contendo bebidas alcoólicas contra membros da RENAMO e do MDM. Por seu turno, Dércio Alfazema, que representa um grupo de organizações participação da sociedade civil, diz que a campanha eleitoral foi marcada por sinais de violência, sobretudo nas províncias de Gaza, Sul, Itete e Zambésia Centro, que em alguns casos traduziram na destruição de viaturas e de outros bens. Alfazema recomenda às autoridades maior atenção para que a violência não afete a votação na próxima quarta-feira.
Há necessidade de haver uma maior atenção por parte da polícia, por parte dos órgãos de gestão eleitoral. Nós entendemos que esse é um sinal de que há uma situação iminente, são locais de grande risco de incidentes e que remetem a alguma preocupação e um tratamento especial.
Entretanto, o porta-voz da polícia moçambicana, Inácio Dina, reconhece ter havido sinais de violência durante a campanha eleitoral.
Incidentes localizados não fizeram com que a avaliação fosse negativa. Aliás, a análise do índice de segurança é feita não em função do número de ocorrências, mas sim em função do número de casos que a polícia preveniu. E neste caso estamos a falar de 53 autarquias. Os tumultos localizados não mancharam por completo este processo.
Esta segunda-feira, o primeiro dos dois dias reservados à reflexão, alguns membros de partidos políticos continuam a ostentar cartazes com conteúdos de campanha eleitoral, o que para Deres Alfazema é negativo.
Isso demonstra que não houve alguma mensagem ao nível dos próprios partidos do que é que significavam os dois dias de reflexão. Bom, nós falamos das viaturas porque até é possível responsabilizar, porque as viaturas têm os seus donos, mas os panfletos um pouco por todos os municípios continuam afixados nas paredes e provavelmente até em muitos lugares onde vamos ter as assembleias, onde vão funcionar as assembleias, onde teremos as mesas, provavelmente até o dia deste terão lá alguns panfletos ou nas proximidades. Bom, não é saudável.
Refira-se que 53 municípios vão a votos esta quarta-feira para escolher os presidentes dos conselhos autárquicos e membros das assembleias autárquicas no processo em cujo boletim de voto consta 21 partidos, coligações ou grupos de cidadãos. De Maputo para a Voz da América, Ramos Miguel.
E em Nampula, o partido Renamo denuncia a preparação de fraude eleitoral a favor da Frelimo nesta votação autárquica de 10 de outubro. Adina Sualehe.
O partido que governa Nampula desde abril deste ano diz que os órgãos eleitorais produziram dois cadernos eleitorais denominado lista A e B, sendo que a B é falsa, o que poderá significar cerca de 14 mil eleitores ilegais que vão votar em cerca de 18 assembleias de voto a favor da Frelimo. Osso Fulani, porta-voz da Renamo em Nampula, que fez essa denúncia em conferência de imprensa, fala igualmente de pessoas recrutadas nos distritos não municipalizados, com destaque para Mercate, que irão votar a favor da Frelimo. Por efeito de Julani, a Frelimo projeta também aliciar os seus delegados de candidatura para colaborar na fraude. Sabemos que virão os chefes dos postos administrativos e de localidades dos distritos não municipais e já temos a sua relação nominal e as respectivas assembleias de voto onde vão votar. Face a isso, diz Julani, Arnamo está a receber reforço para o controle do processo de votação, por forma a impedir qualquer tentativa de fraude.
Nessas 18 assembleias, começa bem, significa, numa conta geral, o SAI já promoveu 14 mil votos do ponto zero. Então, 14 mil votos é bastante. O que queremos é que haja uma única mesa em que os cadernos serão lá descarregados e nós saibamos que a mesa B já foi extinta.
O Sufulani adverte que o seu partido não vai se responsabilizar com o que for acontecer durante a votação. Arnamo diz que já submeteu estas reclamações aos órgãos eleitorais. O Secretariado Técnico de Administração Eleitoral em Nampula, através do porta-voz Jacinto António, nega as acusações da Arnamo e afirma não existir qualquer lista fora dos cadernos eleitorais que são resultado do recenseamento. Não fomos notificados sobre esta situação. Existem cadernos para as mesas de votação e as respectivas réplicas que ficam com os coordenadores, esclareceu Jacinto.
O que nós fizemos é produzir os cadernos e mandar para a lista para os partidos políticos. Eles podem confrontar com os cadernos que estiverem na mesa. Para mim não é verdade. Não temos essa situação.
Estas denúncias de Arnamo acontecem depois do fim da campanha eleitoral, marcada pela detenção de 8 supostos membros do partido, acusados de vandalização da propaganda eleitoral do partido Frelimo. Ao nível da autarquia de Nampula, a campanha eleitoral foi marcada por longas caravanas entre os partidos Frelimo, Arnamo e MDM. Este último, que entra para reconquistar o município que perdeu nas eleições intercalares de março deste ano. Os três principais partidos políticos mostram-se confiantes na vitória, enquanto alguns residentes da cidade de Nampula consideram que, dada a forma como decorreu a campanha, reside dúvida de quem vai vencer. De Nampula para a Voz da América, Dina Sualehe.
E de Nampula vamos a Angola. O governo extinguiu as plataformas ecuménicas do país para normalizar o exercício da liberdade da religião, crença e culto previsto na Constituição da República de Angola, onde são oficialmente reconhecidas 81 igrejas. Esta decisão surgiu na sequência do decreto executivo conjunto dos Ministérios Angolanos do Interior, da Administração do Território e Reforma do Estado, da Justiça e Direitos Humanos e da Cultura, que revoga a anterior legislação de 25 de junho de 2015. A Ordem dos Pastores reage contra a medida e diz que é importante determinar os verdadeiros e falsos pastores. Detalhes com o Cote Mukuta.
De acordo com o documento, as confissões religiosas cujos procedimentos tenham resultado de desmembramento, cisão e que exerçam atividade religiosa que não atentam contra a lei e os bons costumes devem, nos próximos 30 dias, suprir as inconformidades. Paulino Miguel, da Igreja Pentecostal de Cidade Celestial, diz que o prazo é insuficiente.
Em 30 dias ninguém faz nada e todo mundo está a tratar disso, mas é necessário que o governo reavalie o prazo que foi dado.
Para o pastor Pedro Boaventura, as autoridades devem identificar quem são os verdadeiros e falsos pastores.
O que nós temos de ter em linhas de conta é saber quem é quem. E aí é que a ordem surge, justamente para procurarmos identificar quem é realmente pastor e quem não é pastor.
Já Orlando dos Santos, da Igreja de Coligação Cristã, ICA, reconhece haver falsos pastores e defende medidas duras para os prevaricadores.
Existem aqueles que se fazem passar de pastores ou mesmo pastores que cometem erros e esses devem ser responsabilizados. Aquele que comete é aquele que deve ser penalizado, não é o todo.
Koki Mukuta, Luanda.
O secretário de Estado americano Mike Pompeo e o ministro chinês de Negócios Estrangeiros Wang Yi expressaram hoje preocupações sobre as ações de seus governos. Os dois encontraram-se em Pequim, escala de viagem de Pompeo, que visita 4 países asiáticos. Wang disse que os Estados Unidos têm elevado as tensões comerciais entre as duas partes e lidam com Taiwan de uma forma questionável. Ele pediu aos Estados Unidos para abandonarem essas ações erradas e a China e os Estados Unidos deverão, na sua opinião, seguir o caminho certo da cooperação, de ganhos mútuos e não seguir um caminho errado de conflitos e confrontações. Na resposta, Mike Pompeo disse que os Estados Unidos têm as suas preocupações sobre as ações da China, que esperam ser abordadas. Lamento que tenham escolhido não seguir o diálogo estratégico entre os nossos dois países, que teria sido uma importante oportunidade para debater questões alegadas que representam uma oportunidade para os povos dos nossos dois países, disse Mike Pompeo. A visita de Mike Pompeo a Beijing acontece dias depois do vice-presidente dos Estados Unidos, Mike Pence, ter acusado a China de agressão militar, furto comercial, crescentes violações de direitos humanos e intervenção eleitoral contra o presidente Donald Trump. Antes da China, Pompeo esteve na Coreia do Sul, onde atualizou as autoridades sobre as conversações com o líder norte-coreano Kim Jong-un. O Departamento de Estado disse que Mike Pompeo e Kim Jong-un abordaram questões relacionadas com o segundo encontro entre o líder norte-coreano e Donald Trump. Os camaroneses foram ontem, domingo, às urnas para escolher um novo presidente. Entre os 8 candidatos, destacam-se Paul Biya, 86 anos de idade, 36 dos quais na liderança do país, e espera-se que seja eleito. E se isso acontecer, será o seu 7º mandato consecutivo.
Entre os eleitores, Cristiano Ngaba, motorista de 50 anos de idade, diz que o presidente Paulo Biya convenceu-lhe que iria resolver os problemas que afligem as zonas de expressão inglesa faz 12 anos. Ele diz que votar é importante, enquanto que cidadão do país, para que a situação retorne à normalidade, com paz, justiça e desenvolvimento.
Things should go normally and let us have peace, justice and development.
Mas nem todos tiveram a mesma sorte. O estudante Eric Agbu fugiu da cidade de Bueia, de expressão inglesa, após combates entre as forças governamentais e separatistas que ameaçaram sabotar as eleições. Ele vive agora em Yaoundé, a capital, com um amigo, e queria votar num candidato de oposição, o que não foi possível porque foi-lhe dito que deveria votar em Bueia, onde fez o registro. Para ele, o candidato Joshua Osi prometeu oportunidades iguais de desenvolvimento, daí que o considere melhor candidato, mas é impossível ir agora votar nele porque a zona está em conflito. Para ele, o candidato Joshua Osi prometeu oportunidades iguais de desenvolvimento, daí que o considere melhor candidato, mas é impossível ir agora votar nele porque a zona está em conflito. Nas regiões de expressão inglesa, a votação decorreu sob forte segurança, na sequência de violência em muitas vilas. O governador da região do Sudoeste, Bernardo Okalia Bilai, diz que muitos terroristas foram mortos e muitos edifícios e residências incendiadas. E, em algumas áreas, terroristas tentaram intimidar a população, mas as forças de defesa reagiram de imediato e tudo ficou bem.
Some terrorists wanted to disturb, but the defense forces reacted promptly.
O governo de Camarões diz que pelo menos 2 homens armados foram mortos pelas forças de segurança na cidade de Bamenda, no Nordeste. Mais de 200 mil pessoas foram deslocadas por causa da violência nas regiões de expressão inglesa, ficando muitas cidades desertas. Observadores eleitorais, incluindo os da União Africana, disseram que não haveriam de trabalhar nas regiões em conflito, mas após a votação, o presidente Paul Biya celebrou o que chamou de retorno da paz nas zonas em conflito. Biya disse que votou num ambiente sereno, sem conflito, e que a votação presidencial deve ser um ato para todos e que notava que a população continua a depositar a sua confiança nele. A principal oposição do país, a Frente Democrática Social, na voz do seu candidato Joshua Osi, pediu transparência na contagem de votos. Paul Biya poderá ser reeleito, tendo em conta uma oposição debilitada que não foi capaz de ter um forte candidato. A divulgação das tendências eleitorais é proibida nos Camarões. Conforme a lei local, os resultados devem ser publicados dentro de 15 dias. E para a página desportiva, convido novamente o Álvaro Lugero Andrade.
Na atualidade desportiva, começamos em Angola e falemos dos Palancas Negras, os 7 futebolistas que jogam no exterior, convocados pelo técnico Sredan Valizevic, com vista ao jogo de sexta-feira, no próximo dia 12, com a Mauritânia, a contar para a terceira jornada do Grupo E das eliminatórias de acesso ao CAN de 2019 nos Camarões, são aguardados a partir de hoje na capital do país para se juntarem aos trabalhos de preparação. Os primeiros atletas a desembarcar no Aeroporto Internacional 4 de Fevereiro são, muito provavelmente, Gerson e Boatu, que evoluem no Campeonato Português. Amanhã devem chegar Freddy, Mateus Galeano, Djalma Campos, Bastos e Stélvio, este último proveniente do Luxemburgo, para dar início a um novo ciclo nos Palancas Negras, depois de 8 anos longe dos convocados. Cabo Verde também defronta a Tanzânia em 2 jogos a contar para a qualificação para o CAN de 12 e 16, na Praia e em Dar es Salaam. Os Tubarões Azuis não contam com o seu ponta-de-lança Tavares, lesionado, mas o técnico Rui Agos acredita num bom resultado. A prestigiada revista France Football está a revelar ao longo desta segunda-feira os 30 nomeados à conquista da Bola de Ouro, troféu que distingue o melhor jogador do ano civil de 2018. O troféu, recorde-se, é entregue de forma independente do DBS da FIFA desde 2016. Entre os nomes já revelados estão os brasileiros Alisson e Firmino, mas também Sérgio Agüero, Gareth Bale, Karim Benzema, Edson Cavani, Courtois, Cristiano Ronaldo, atual detentor do prémio, Kevin De Bruyne, Diego Godin, entre outros. Aguarde-se para saber se Messi e Neymar estão na lista. Entretanto, o Copa Trophy é o prémio designado pela France Football, que vai eleger o melhor jogador sub-21 do mundo. A revista também começou a revelar nomes. Mbappé, Rodrigo e Justin Kluivert são alguns deles. Em Portugal, o Benfica venceu o Porto no sábado e é líder isolado da Liga NOS, enquanto o Sporting foi goleado por 4-2 pelo Portimonense. José Peseiro, técnico leonino, disse que a equipa perdeu terreno, mas a prova vai ainda na sétima jornada e que há esperança. O empresário do técnico francês Zinedine Zidane revelou hoje que ele abandonou o clube porque estava esgotado, muito nervoso. Decidiu viver o ano sabático e não vai recuar. Entretanto, Alain Migliaccio adiantou que Zidane não deverá ir para a Inglaterra, como diz a imprensa, porque não lhe atrai, o que lhe foi dito pelo próprio técnico. Sobre a Juventus, disse ser uma possibilidade, porque há uma história por trás. É o clube do seu coração, concluiu o empresário de Zidane, Migliaccio. Eden Hazard, uma das peças-chave do Chelsea na temporada atual, com 8 golos marcados em 10 jogos e cujo contrato termina em junho de 2020, recusa colocar de parte qualquer tipo de cenário possível sobre o seu futuro. O internacional belga admite que é possível renovar e permanecer em Stamford Bridge, mas, por outro lado, não esconde que o contrário pode suceder, em especial numa altura em que é apontado ao Real Madrid. Às vezes, disse Hazard, acordo de manhã e penso que quero sair. Às vezes penso que quer ficar, disse o jogador ao jornal britânico The Sun, revelando, no entanto, que o Real Madrid é o clube do seu coração. E o técnico do Liverpool criticou a nova prova de seleções da Europa, a Liga das Nações. Para Jürgen Klopp, é uma competição mais sem sentido do mundo. Esperemos que os jogadores regressem saudáveis e capazes de jogar nessas provas fáceis, na Premier League, na Liga dos Campeões e tudo isso, atirou Klopp, em declarações reproduzidas pelo jornal britânico Daily Mail.
Caro ouvinte, não perca esta sexta-feira mais uma edição do programa da Voz da América Angola. Fala só! Fala só é todas as sextas-feiras, das 17h30 às 18h30, hora de Angola. Para participar, é muito fácil. Basta enviar um SMS com o seu nome, província e número de telefone para os números 932-348698, vou repetir, 932-348698, ou então 917-760367. Repito este também, 917-760367. Já sabe, o ouvinte manda a informação e nós, à hora do programa, ligamos para si, nós pagamos a chamada, você fala só. Fala Isaías Chamacuva, fala Rui Falcão, fala Abel Chivucuvuco, fala Bonga, falam todos, fala Angola, fala só.
E a caminharmos para o final, o destaque da imprensa americana. O Huffington Post Online escreve que a jornalista búlgara Victoria Marinova, de 30 anos, foi violada e agredida até a morte. A jornalista foi encontrada seminua no sábado na cidade de Rose. Também na imprensa americana, no Miami Herald, a notícia de que a aproximação do furacão Michael que ameaça a região de Flórida. Na imprensa internacional, é destaque, jornalista saudita Jamal Khashoggi, que costuma colaborar com o jornal Washington Post, foi morto no consulado saudita em Istambul, revelaram autoridades turcas nesta segunda-feira. Um amigo de Khashoggi revelou que o jornalista terá sido desmembrado, revelou a Associated Press. Jamal Khashoggi deslocou-se ao consulado saudita em Istambul porque precisava de documentos para o seu casamento. Os responsáveis do consulado saudita dizem que saiu pouco tempo depois, mas a sua noiva, que esperava no exterior, insiste que o jornalista nunca saiu do edifício. Entretanto, o governo turco pediu autorização para investigar a morte daquele jornalista. E com estas notas da imprensa americana e também da imprensa internacional, marcamos o ponto final a esta segunda parte da emissão vespertina da Voz da América a partir de Washington, D.C. Também termina a nossa transmissão em onda média. Dentro de instantes, voltaremos para a terceira e última página desta emissão vespertina.
Esta é a Voz da América a transmitir em português a partir de Washington, D.C. Transmitimos em ondas curtas para todo o mundo e ainda em FM em Moçambique, Cabo Verde, Guiné-Bissau e São Tomé e Príncipe. Acompanhe a nossa emissão e siga as nossas notícias na internet, voaportugues.com, junte-se a nós no Facebook, Twitter, Instagram e Snapchat com a referência voaportugues. E fale connosco durante todo o dia usando o nosso número do WhatsApp. O número é o +1 908 652 4584. Aqui em Washington são neste momento 14 horas e 1 minuto. Ao microfone continua o Mais Miguel, na produção continua o Mariano Bartolomeu e na técnica o Wagner Robert. Nas notícias, o secretário de Estado americano Mike Pompeo anunciou hoje que os inspetores internacionais serão autorizados a visitar o local dos testes nucleares desmantelado por Pyongyang. Isto foi depois do encontro com Kim Jong-un. E na África do Sul, o rei Zulu Godwill quer que o presidente Cyril Ramaphosa assine um acordo prometendo excluir os territórios que o monarca controla na reforma agrária que o governo pretende implementar. Nesta segunda-feira, o destaque para o Top 10 americano, mas para já vamos à notícia de que São Tomé e Príncipe tem como vencedor das eleições o ADI, isto em relação às eleições legislativas, mas perdeu a maioria absoluta, segundo dados provisórios da Comissão Eleitoral Nacional. Este partido teve 25 dos 55 mandatos, enquanto que o MLSTP e PSD teve 23. Detalhes com Oscar Medeiros.
Os resultados provisórios dão vitória ao ADI, mas quem já festeja nas ruas são os partidos da oposição, liderado pelo MLSTP-PSD de Jorge Bom Jesus.
Nós gostávamos aqui de anunciar ao país e à comunidade internacional de que, com base nos resultados preliminares, a oposição ganha essas eleições com uma maioria confortável, uma maioria absoluta de, no mínimo, 28 deputados.
A coligação PCD-MDFM-UDD, liderada por Arlindo Carvalho, já confirmou o seu apoio ao segundo partido mais votado para juntos formarem o governo com uma sustentabilidade parlamentar de 28 deputados contra os restantes 27 do ADI e do Movimento dos Cidadãos Independentes de Caué.
Enquanto presidente da coligação, dizer aqui que nós estamos abertos ao diálogo, tanto a um governo que seja estável, tanto é nesta base de diálogo é que nós vamos continuar, portanto, os nossos trabalhos.
Enquanto isso, a ADI de Patrício Trovoada, o partido que venceu as eleições legislativas sem maioria absoluta, diz que vai aguardar pela divulgação dos resultados definitivos.
O processo ainda está em curso para o apuramento final dos resultados. Por conseguinte, está tudo em aberto, nomeadamente a possibilidade do ADI continuar a governar São Tomé e Príncipe.
Oscar Mendes, a Voz da América em São Tomé.
Quatorze horas e 4 minutos aqui em Washington. A economia no mundo com o Álvaro Ligeiro Andrade.
Passemos agora à nossa habitual revista económica. O Comitê para o Jubileu da Dívida disse hoje que a dívida dos países africanos à China representa apenas 20% do total, mostrando-se preocupado por quase 12% das receitas fiscais servirem para pagar a dívida pública. Os pagamentos de dívida externa feitos pelos governos africanos aumentaram dramaticamente nos últimos anos, duplicando de 5,9% das receitas do governo em 2015 para 11,8% em 2017, o que significa que os pagamentos de dívida estão ao nível nível mais alto desde 2001, disse o economista-chefe daquela organização não-governamental que defende o endividamento responsável. 17% dos pagamentos de juros vão para o gigante asiático, o que contrasta com os 32% de dívida externa devida a agentes privados e os 35% em instituições multilaterais, como o Fundo Monetário Internacional ou Banco Mundial. O Banco Africano de Exportações e Importações, Afreximbank, vai disponibilizar 1 milhão e 500 milhões de dólares em financiamento para a importação de bens de consumo e projetos de industrialização no setor privado. Um primeiro acordo servirá para financiar a importação de bens de consumo para os setores da defesa, interior, saúde e segurança do Estado, enquanto o segundo vai beneficiar o financiamento de projetos de industrialização do país no setor privado. Desde 2016, o Afreximbank já financiou Angola no valor de 1 milhão e 400 milhões de dólares. Em Moçambique, o governo elaborou uma proposta de Plano Económico e Social de 2019, em que prevê criar cerca de 334 mil novos empregos, menos 6 mil postos laborais a serem criados pelo Executivo e o setor privado no corrente ano. A estratégia do Executivo de Filipe Nyusi e passa por alocar 450 kits de autoemprego aos jovens nas profissões de carpintaria, agricultura, construção, corte e costura, cozinha, serralheria, avicultura, frio e climatização. A maioria dos empregos a serem criados em 2019 será absorvida pelo setor privado, mantendo-se assim a tendência nesta rubrica socioeconómica. No Brasil, o Ibovespa, o índice da Bolsa de Valores de São Paulo, subiu 6% nos primeiros negócios desta segunda-feira, após o candidato da direita Jair Bolsonaro conquistar uma votação expressiva na primeira volta das eleições presidenciais e o seu partido PSL obter relevante número de assentos na Câmara dos Deputados. No final da manhã, o índice de referência do mercado de ações no Brasil subia 6,04%. O preço do barril de petróleo Brent, para entrega em dezembro, abriu hoje em baixa no mercado de futuros de Londres, a valer 83,34 dólares, menos 8,86% do que no fecho na sessão anterior. Na sexta-feira, o preço do barril de petróleo Brent fechou nos 84,07 dólares, menos 0,69% do que no fecho na sessão de quinta-feira.
Caro ouvinte, não perca esta sexta-feira mais uma edição do programa da Voz da América Angola. Fala só! Fala só é todas as sextas-feiras, das 17h30 às 18h30, hora de Angola. Para participar é muito fácil. Basta enviar um SMS com o seu nome, província e número de telefone para os números 932-348698. Vou repetir: 932-348698. Ou então 917-760367. Repito este também, 917-760367. Já sabe, o ouvinte manda a informação e nós, à hora do programa, ligamos para si, nós pagamos a chamada, você fala só. Fala Isaías Chamacuva, fala Rui Falcão, fala Abel Chibucubuco, fala Bonga, falam todos, fala Angola, fala só.
Angola Fala Só é a sexta-feira, mas para já, como é segunda-feira, convido-vos a ficarem com o Top 10 americano.
Top 10 americano, o teu programa de música aqui na tua rádio Voz da América. Todas as semanas o Top Americano traz as novidades da tabela dos Estados Unidos. Olá, bem-vindos ao Top 10 americano da Voz da América a partir de Washington DC. As mais ouvidas dos Estados Unidos passam aqui e as notícias do showbiz também. Eu sou a Mayra de La Salette.
Eu sou a Ana Guedes e do outro lado temos o DJ, o Piaz.
Estamos a poucos dias dos American Music Awards 2018 e o entusiasmo é grande, Ana.
Não só porque o evento vai ter uma homenagem muito especial, um tributo à Rainha do Soul, Aretha Franklin, como também tem uma concorrência muito reunida na corrida aos prémios.
Taylor Swift vai abrir o evento e tem 4 nomeações.
Melhor artista feminina pop rock e melhor digressão.
Vamos continuar a ouvir Delicate, de Taylor Swift.
All that. Is it chill that you're in my head?
Cause I know that it's delicate. Is it cool that I said all that? Is it too soon to do this yet? Cause I know that it's delicate. Isn't it delicate? Third floor on the west side, me and you.
E continuando a falar sobre os American Music Awards 2018, Ciara está entre os artistas que vão animar o palco da entrega de prémios.
Ciara lançou este ano Level Up, que vai ser a música que ela vai cantar no palco do Zama e que vai contar com uma participação muito especial.
Vamos ficar então com Level Up.
Level Up, 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 5, 4,
este é o Top 10 americano da Voz da América. Podes fazer o download do programa em www.voaportugues.com.
Ciara volta a atuar no Zama depois de 13 anos sem pisar esse palco. A última vez foi em 2005.
Ela vai chamar Miss Elliott para a atuação do Level Up, dia 9 de outubro. Os American Music Awards prometem ser um super evento.
Vamos ouvir Get Your Freak On de Miss Elliott.
4, 3, 2, 1, let's go! Level Up! Level Up!
Y'all can stop me now, listen to me now, I'm lasting 20 rounds, and if you want me, then come on get me now, is you with me now, then biggie, biggie bounce, I know you dig the way I switch my style,
holla, holla,
people sing around, now people gather around, now people jump around, get your freak on, get your freak on.
Este é o Top 10 americano da Voz da América. Tocamos a tua música favorita. Basta pedir para o WhatsApp da Voa, mais um 908-652-4584.
Camila Cabello tem 5 nomeações ao Zama. Artista revelação, melhor videoclipe, melhor artista feminina pop rock.
Também tem melhor música pop, exato, rock e melhor colaboração. Então vamos ficar com
Never Be The Same, de Camila Cabello.
Something must have gone wrong in my brain. Got the chemicals all in my veins. Feeling all the highs, feel all the pain. Let go of the wheel, it's the bullet lane. Seeing red, now I think it's straight. Blurring all the lines, you intoxicate.
Este é o Top 10 americano da Voz da América.
Nós estamos nas redes sociais, Facebook, Twitter e Instagram.
Os Panic at the Disco vão ter uma missão muito especial na edição do Zama deste ano.
Eles vão prestar homenagem aos Queen ao cantar a famosa Bohemian Rhapsody. Eles vão estar em Sydney, na Austrália, em direto a partir dos Kudos Bank Arena.
O Top 10 americano toca agora High Hopes dos Panic at the Disco. Killing, spinning out of time, but I always had a vision, always had a hope.
mama said, don't give up, it's a little complicated. All tied up, no more love, and I'd hate to see you waiting.
Os American Music Awards vão ser também mais a palco para artistas como Mariah Carey apresentarem novo trabalho.
Mimi está de volta com a nova música With You, que ainda não é de conhecimento público, mas que ela vai cantar nos American Music Awards a 9 de outubro de 2018.
Estas foram as notícias do Top 10 americano. Nós somos Ana Guedes, Mara de La Salete e a música. Na música está o DJ UPS.
Na semana passada, Ana, tocamos as músicas que mais sucesso fizeram na tabela da Billboard durante os seus 60 anos de existência. E esta semana voltamos à tabela normal para ver quem subiu e desceu nos últimos dias.
E em décimo lugar está Youngblood, dos 5 Seconds of Summer. A banda australiana é composta por 4 rapazes que tocam do rock ao pop, ao punk e não gostam de ser rotulados. E este é o Top 10 americano da Voz da América. A música de Kanye West e Lil Pump, I Love It, há 3 semanas entrou diretamente para a lista das 10 músicas mais ouvidas nos Estados Unidos e para o 6º lugar.
Na semana passada estava em 7º e esta semana desceu para o 9º lugar.
Kanye está em processo de mudança de nome e não só, quase que de personalidade.
Sim, Ana, mas já são mudanças que vêm acontecendo, portanto, eu não falo mais sobre Kanye West.
E até ele, o que é que ele quer agora?
Ele quer ser chamado de Ye.
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 Tekashi 6ix9ine, ou simplesmente 6ix9ine, é outro rapper em constante polémica. Os rappers estão sempre envolvidos em polémica. Da sentença marcada para 26 de outubro, o autor de Faf poderá enfrentar uma condenação de 1 a 3 anos de prisão por publicar um vídeo indecente de uma adolescente.
De nome verdadeiro Daniel Hernandez, o jovem de apenas 22 anos não consegue estar longe de problemas, está visto. E a sua música Fifi com Nicki Minaj e Murda Beat está em 8º.
Top 10 americano da Voz da América, a boa está também nas redes sociais, é o Facebook, Instagram e Twitter.
Cardi B, Ana, também está com problemas com a lei, depois de ser entregue à polícia de Nova Iorque devido a um incidente num bar de strip.
O caso remonta a agosto deste ano, quando a rapper nova-iorquina mandou os seus guarda-costas atacar duas mulheres que trabalham nesse bar por acreditar que uma delas teve um caso com o marido Offset.
Dia 29 de outubro, Cardi B vai a tribunal. A sua música I Like It está em 7º lugar.
I like diamonds, I like treasures, I like shining, I like $1 million deals with my pants, signing. I like those Balenciagas, the ones that look like socks. I like going to the Tula, I put rocks all in my watch. I like texts from my exes when they want a second chance. I like proving.
Ana, este é o Top 10 americano da Voz da América.
E nós tocamos uma música pedida por ti. Não esqueças, envia o pedido para o WhatsApp da Voa, mais 1-908-652-4584.
Sicko Mode, de Travis Scott, subiu 3 lugares. Esta semana está na 6ª posição. I tried to show me. Yeah. I tried to show me. Yeah. Yeah, 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 yeah. Gone on you with the pick and roll. Young and flame here in sicko mode.
Make this deal with all the ice on in the booth. At the gate outside, when they pull up, they get me loose. Yeah, jump out, boys. That's Nike boys hopping our coupes. Way too big when we pull up, give me the loot. Was off the Remy, had up at Post. Had to hit my old town to duck the news. 2-4-hour lockdown, we made no moves. Now it's 4 a.m. and I'm back up popping with the crew. I just landed in, Chase B mixes pop like Jamba Juice. Different color chains, see my jewelry really selling fruits. And they joking, man, know the crackers wish it was a news.
Surrender, retreat, we all in too deep.
Top 10 americano da Voz da América, estamos nas redes sociais, Facebook, Instagram e Twitter.
Eminem entrou a matar com o álbum Kamikaze e todos os beats que o álbum trouxe.
Este é mais um que só arranja problemas. A sua música Killshot, bastante criticada pelo seu inimigo de rimas, MGK, ocupa a quinta posição da tabela.
Killshot registrou uma descida de 2 lugares, mas foi ao mesmo tempo a música que mais vendeu nas plataformas digitais esta semana.
Drake, que esteve 11 semanas a liderar a tabela, mas o seu reinado finalmente acabou. Esta semana está em 4º lugar, desceu 2 posições em relação à semana passada.
Este programa está disponível para download em www.voportugues.com.
Eu sou a Ana Guedes.
Eu sou a Mayra de La Salete e do outro lado
está o DJ UPS. Post Malone anda nestas leads há tempo suficiente para saber que às vezes só é preciso ter paciência.
A sua música Better Now continua a subir na tabela. Na semana passada estava em 5º, esta semana é o número 3 no Top 10 americano.
E esta boa notícia é para compensar os sustos que ele tem apanhado nos últimos meses. Esteve envolvido recentemente num acidente de carro e numa aterragem de emergência que ele garantiu ao Billboard ter sido assustadora. Vamos ouvir então Better Now. You know I said that I am better now, better now. Top 10 americano da Voz da América, estamos nas redes sociais Facebook, Instagram e Twitter. Basta escrever Voa Português.
Juice WRLD está a fazer o seu caminho de sucesso. Ele foi visto recentemente em estúdio com outra artista multifacetada, é a MIA. E eles foram vistos em Londres.
MIA soa assim uma polícia secreta, mas pronto. Eles estiveram a trabalhar com Rex Kud, o mesmo produtor que trabalhou com Future, Young Thug, Post Malone, Nicki Minaj e muitos outros.
No Top 10 americano, Juice WRLD também não está nada mal, Ana, com a sua música Lucid Dreams.
Em 2º lugar na tabela, a seguir a subir. I take prescriptions to make me feel okay. I know it's all in my head. Like two bugs of a cat, like the beetles and down when I come through. I need a girl like you, yeah, yeah. Girls like you, love on and near me. Do what I want when I come through. I need a girl like you, yeah, yeah. Yeah, yeah, yeah. Yeah, yeah, yeah. I need a girl like you, yeah, yeah. Yeah, yeah, yeah. Yeah, yeah, yeah. E terminamos o Top 10 americano desta semana, aliás, com os Maroon 5. Finalmente, a música Girls Like You lidera a tabela há 2 semanas. Ainda bem, ainda bem, ainda bem. Eu vou fazer também bater palmas. Posso?
Sim, isto é um beijo antigo.
Ah, exatamente. Eu adoro os Maroon 5. Estão em digressão nacional todo o mês de outubro e em 2019 seguem para a sua digressão mundial. A ver se passam aqui por Washington para a gente os viver, mas pronto.
Não estava na lista, Ana.
Pois não.
Não estava na lista. Eles, em dezembro, estão em Las Vegas, na passagem de ano, se Ana quiser fazer uma loucura.
E pronto, e pronto. Top 10 americano. Foi o Top 10 americano desta semana. Obrigada pela companhia. Voltamos para a semana com o vô Estevana Guedes.
Mayra de La Salete.
DJ UPS.
As novidades da música americana e também notícias do mundo do showbiz em destaque no Top 10 americano. 14 horas 25 minutos e 30 segundos aqui em Washington. Momento para as notícias. O secretário de Estado americano, Mike Pompeo, anunciou hoje que inspetores internacionais serão autorizados a visitar o local dos testes nucleares desmantelado por Pyongyang, isto após um encontro com Kim Jong-un, líder da Coreia do Norte. Pompeo encontrou-se ontem com o líder norte-coreano para lançar as negociações sobre a desnuclearização depois do encontro em junho entre o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, e Kim Jong-un na Singapura. Esta é a quarta viagem do secretário de Estado norte-americano à Coreia do Norte, enquanto parece tomar forma um acordo entre os dois países. O rei Zulu Goodwill da África do Sul quer que o presidente Cyril Ramaphosa assine um acordo prometendo excluir os territórios que ele controla da reforma agrária que o governo promete levar a cabo. O ANC, Congresso Nacional Africano, que está no poder na África do Sul, tem na mira expropriar fazendas de brancos para dar posse da terra a 17 milhões de pessoas, um terço da população sul-africana que reside em terras tribais controladas por líderes tradicionais. O rei Goodwill controla 2,8 milhões de hectares ao abrigo de uma entidade conhecida como Ingonyama Trust. O jornalista saudita Jamal Khashoggi, que costuma colaborar com o jornal americano Washington Post, foi morto no consulado saudita em Istambul, revelaram autoridades turcas nesta segunda-feira. Um amigo de Khashoggi revelou que o jornalista terá sido desmembrado, revela a agência Associated Press. Jamal Khashoggi deslocou-se ao consulado saudita em Istambul porque precisava de documentos para o seu casamento. Os responsáveis do consulado saudita dizem que saiu pouco tempo depois, mas a sua noiva, que esperava no exterior, insiste que o jornalista nunca saiu daquele edifício. Entretanto, o governo turco pediu autorização para investigar a morte daquele jornalista. A confiança no presidente russo Vladimir Putin desceu para 39% entre os russos por entre controvérsia sobre a sua decisão de aumentar a idade de reforma para homens e mulheres, segundo sondagem conhecida nesta segunda-feira, a mais baixa percentagem de aprovação em 4 anos. Desde junho, a confiança em Vladimir Putin caiu 9 pontos e 20% desde novembro do ano passado. 13% dos russos não confiam no seu presidente, segundo o centro independente denominado Levada. Vladimir Putin assinou o decreto na semana passada, aumentando para 65 anos a idade de reforma dos homens e 60 para as mulheres. A decisão altamente impopular entre os russos gerou protestos de rua. A acrescentar a queda de confiança em Putin está o aumento de preços e uma diminuição no poder de compra. E assim, estimado ouvinte, chegamos ao final da nossa emissão deste 8 de outubro de 2018. Despedem-se Mariano Bartolomeu na produção, Wagner Robert na técnica e o Homens Miguel ao microfone. Nós voltaremos amanhã, mas continue-nos seguindo na internet www.voaportugues.com. Boa noite.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.